Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Eudo Sertori. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama. Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Norton Yoshio Nakayama para fazer a leitura da Bíblia.
O verdadeiro e o falso amigo. Todo amigo dirá: eu também contraí amizade contigo. Há, porém, amigos que só o são de nome. Não causa isto uma dor que perdura até a morte, que o amigo de coração se converta em inimigo. A presunção criminosa, onde tivesses origem para cobrir a terra com a tua perfídia? O camarada aproveita-se do amigo nas suas diversões, mas no tempo de tribulação será seu adversário. O camarada condói-se da desventura de seu amigo no interesse de seu ventre. À vista do inimigo, tomará o escudo. Não te esqueças em teu coração do teu amigo, no meio da riqueza, não percas a sua lembrança.
Colocamos em votação a ata da 15ª Sessão Ordinária e da 6ª Extraordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Convite. Nós, professores mediadores das escolas estaduais, gostaríamos de convidá-lo para participar do encontro de articulação com os serviços da rede pública da cidade de Piedade. A reunião acontecerá no dia 6 de junho de 2014, às 8h30, na escola Professor Carlos Augusto Camargo, Rua Vicente Garcia, 237, Centro Piedade. Ofício número 93, à Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento número 51, de autoria dos vereadores Geraldo Pinto Camargo Filho, Nelson Prestes de Oliveira, Samuel de Oliveira Guimarães e Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 94, em resposta ao requerimento número 52, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 95, em resposta ao requerimento número 53, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 96, à Câmara de Vereadores de Piedade. Excelentíssima Presidente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, abaixo assinada, Prefeita do Município de Piedade, respeitosamente, vem a presença desta augusta Casa de Leis, com fulcro no artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, comunicar o seu afastamento para regular fruição de suas férias, pelo período compreendido de 17 de julho a 5 de agosto deste ano em curso. o que o faz com observância no prazo ditado pelo mencionado dispositivo. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Câmara Municipal, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Sorocaba. Excelentíssima Senhora Nilza Maria dos Santos Godinho, Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto. Votos de congratulações. Excelentíssima Senhora Presidenta, comunicamos que a Câmara Municipal de Sorocaba, em sessão ordinária realizada no dia 20 de maio de 2014, aprovou o requerimento verbal de autoria do Edil Hélio Aparecido de Godoy, consignando em ata dos trabalhos votos de congratulações com a Associação Cultural e Esportiva de Piedade, a ACEP, por sua tradicional participação nos eventos do município de Piedade, em especial ao aniversário que ocorre nessa data. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Gervino Cláudio Gonçalves, presidente. Câmara Municipal de Itapetininga. Em comemoração à Semana Mundial de Defesa do Meio Ambiente, tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria para a 14ª Expo Eco a ser realizada de 2 a 13 de junho de 2014. Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento do Emprego e Cidadania de Sorocaba. Excelentíssima Senhora Nilza Maria dos Santos Godinho, Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Prezada Senhora, visando comemorar a Semana Mundial do Meio Ambiente, o CEADEC, Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania, promoverá, no dia 5 de junho, no período das 8 ao meio-dia, tradicional carrinhada dos catadores e catadoras de materiais recicláveis na rede solidária Cata Viva, da qual a Cooperativa dos Trabalhadores do Meio Ambiente de Piedade, Cotimap, é integrante, juntamente a cooperativas de 20 municípios de nossa região, pelas ruas centrais de Sorocaba. Pretendemos, com esse evento, chamar a atenção da população para a importância da preservação e conservação do meio ambiente, e, sobretudo, do reaproveitamento daquilo que descartamos em nossos lares, ou seja, a prática da coleta seletiva de materiais recicláveis. Os catadores e catadoras sairão da Praça Frei Baraúna às 9 horas e caminharão pelo centro da cidade, agradecendo à população que já contribui com a coleta seletiva de materiais recicláveis, com faixas e materiais alusivos à coleta seletiva, percorrendo as ruas São Bento, 15 de novembro, Souza Pereira, Álvaro Soares, Padre Luiz, Benha e terminando na Praça Coronel Fernando Prestes. Consideramos que a participação de Vossa Senhoria é de extrema importância para reforçar a importância da coleta seletiva com inclusão dos catadores e catadoras em nossa região. Portanto, gostaríamos de convidar Vossa Senhoria a caminhar conosco e a participar do ato final que será realizado às 11 horas na Praça Coronel Fernando Prestes, onde será aberta a fala às autoridades presentes. Na expectativa de aceitação do convite, aproveitamos para reiterar nossos protestos de grande estima, respeito e consideração. Atenciosamente, Rita de Cássia Gonçalves Viana, diretora-presidente do CEADEC.
Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 66. Solicita informações sobre o Centro Esportivo dos Paulas e Mendes. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais pertinentes, que seja oficiada a senhora Prefeita, solicitando-lhe as seguintes informações sobre o Centro Esportivo do Paulas e Mendes. Primeiro, qual o motivo de não ter sido executado o planejamento conforme a resposta ao requerimento 124 de 2013? Segundo, quais as condições estruturais e de conservação do centro esportivo? Terceiro, o local está apto a receber atividades esportivas? Quarto, o projeto esportivo anunciado no programa Prefeitura Vai ao Bairro já foi iniciado? Se sim, qual? Se não, por quê? Quinto, considerando que diversas empresas e comércios locais buscam espaço para atender seus funcionários com atividade esportiva, Pergunto. A prefeita já buscou parceria junto ao comércio local e indústria para manter e utilizar aquele espaço? Justificativa. O Centro Esportivo do Paulo Azimendes foi inaugurado em 31 de maio de 2011, com a expectativa de ser um centro de esporte para atender aquela região de Piedade. No entanto, passou pela gestão do prefeito Jeremias e já se vão anos de sua inauguração, e desde então não está atendendo a população conforme se esperava. Atualmente, o recinto encontra-se abandonado, sem utilidade aos munícipes. Em resposta ao requerimento 124 de 2013, a prefeitura garantiu atividades naquele equipamento público, e que, no entanto, não veio ocorrer até a presente data. É conveniente ressaltar também que aquele bairro é desprovido de atividade de lazer, e dessa forma, o centro esportivo estando em atividade, tendo projetos realizados no local, seria de grande relevância aos moradores que possuiriam recursos para divertir-se e praticar esportes. Vale lembrar que os trabalhadores do comércio e da indústria do município sempre procuram o esporte para poder realizar jogos e interações esportivas. Em reunião do programa Prefeitura Vai ao Bairro, realizada na escola professora Neuzina Aires Bueno Abreu, no dia 22 de abril de 2014, a administração municipal anunciou o início de projetos esportivos a serem realizados no Centro Esportivo Paulo Azimendes, para atender jovens daquela região de Piedade, utilizando aquele espaço esportivo. Entendendo que com essas informações poderemos contribuir com sugestões e propostas e ajudar, inclusive a buscar uma solução junto à Prefeitura para esse impasse, é que elaboramos esse requerimento, que apresenta cópia anexa do requerimento 124 de 2013. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 67. Solicita informações acerca da creche Pequeno Príncipe na Vila Quintino. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe a respeito da creche da Vila Quintino. Depois de diversos transtornos envolvendo o início da reforma da creche e a saída do Banco de Alimentos do prédio público do lado do Caicã, as obras da reforma da referida creche foram iniciadas e os alunos transferidos para o espaço do Banco de Alimentos. No entanto, o jornal Folha de Piedade divulgou, no dia 7 de maio de 2014, que empreiteira alega falência e paralisa obras em creche da Vila Quintino. O jornal diz ainda que a Prefeitura terá que abrir nova licitação para retomar as obras da reforma da creche e que, de acordo com alguns pais ouvidos pelo Folha de Piedade, a mudança gerou transtornos, principalmente devido à grande distância entre as duas unidades. Diante dessas informações e para que possamos acompanhar a atual conjuntura do fato ocorrido, pergunto. Primeiro, já foi feita nova licitação para que a obra seja terminada? Segundo, já foi retomada a obra? Terceiro, qual a data prevista para a finalização dessa obra? Quarto, quantas crianças são atendidas na referida creche? Quinto, qual a forma de transporte está sendo utilizada para levar os alunos da creche Pequeno Príncipe até o prédio público onde funcionava o Banco de Alimentos? Sexto, qual valor foi gasto nas obras até a presente data? Sétimo, qual foi a empresa que ganhou a primeira licitação, por gentileza enviar contrato e comprovantes de pagamento junto à empresa anterior? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 68. Solicita informações sobre a reforma da Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe sobre a reforma da Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira. Considerando que essa obra é de extrema importância e relevância ao município de Piedade, Considerando as indagações de pais e mães e alunos que procuraram nosso mandato questionando a demora da obra, considerando questionamentos feitos pelos munícipes acerca da reforma não ter sido realizada em período de férias, para assim causar menos transtorno aos alunos e professores, solicitamos as seguintes informações junto ao Executivo para que possamos, desta forma, ter dados oficiais para fornecer respostas aos munícipes. Primeiro, qual foi a data de início da obra para a reforma da Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira? Segundo, qual empresa está realizando as obras? Encaminhar contrato da obra capa a capa. Terceiro, do contrato inicial, houve alterações durante a execução da obra? Se sim, por quê? Quais foram essas alterações? Quarto, a administração municipal está acompanhando as obras para fiscalizar se os materiais afixados no contrato estão sendo da mesma qualidade que os utilizados na obra? Quinto, qual o prazo para entrega da obra à população? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 69. Solicita informações sobre o planejamento de atendimento na saúde pública. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o Grégio Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe a respeito do planejamento de atendimento na saúde pública local nos últimos 3 anos. As informações são necessárias para que possamos responder à indagação de diversos munícipes que nos últimos meses têm procurado nosso mandato. Seguem abaixo os questionamentos considerando os anos 2012, 2013 e 2014. Primeiro, qual a periodicidade de atendimento junto aos pacientes que utilizam a especialidade de consultas e exames de prevenção ao câncer ginecológico? Segundo, qual a periodicidade de atendimento aos pacientes que utilizam consultas e exames para hipertensão e ou diabetes? Terceiro, quais foram as alterações realizadas nos horários de funcionamento da farmácia municipal? Quarto, quais foram as alterações realizadas nos horários da sala de vacinação? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 70. Solicita relatório do convênio entre a Santa Casa da Misericórdia de Piedade e a Prefeitura Municipal. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o Grégio Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos envie relatório com a avaliação do convênio entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e a Prefeitura Municipal. Pedimos que seja considerado nesse relatório dados que comprovem o acompanhamento da Prefeitura junto ao desenvolvimento do contrato, que comprove as melhorias no atendimento, tendo como referência a forma de atendimento desenvolvido pelo município antes do contrato com a Santa Casa. Considerando o grau de satisfação da população, considerando se houve agilidade no processo de atendimento de consultas e outros, considerando na íntegra do contrato todos os benefícios que esse convênio veio trazer ao município. Requisito também documentos que comprovem o acompanhamento desses contratos junto ao Conselho Municipal de Saúde e a avaliação desse importante conselho sobre o desenrolar desse convênio desde o seu início. Justificativa. Esse requerimento tem como meta avaliar o convênio entre a Prefeitura Municipal e Santa Casa de Misericórdia de Piedade, haja vista que a terceira renovação do contrato deve ocorrer nos próximos meses. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 71, de 2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa e vídeo grande plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe a respeito do programa Patrulha Agrícola, que há anos presta um importante serviço junto à comunidade. Ele vem recebendo modificações ao longo dos anos para se adaptar à realidade da agricultura do município e para prestar um serviço que atenda de melhor forma os agricultores locais. É importante, ao analisar o programa Patrulha Agrícola, considerar que nos últimos anos a frota de tratores do município aumentou e muito, pois está visível em diversas atividades que envolvem os agricultores locais. Portanto, e para que possamos com as informações formular propostas, pergunto. Primeiro, a administração municipal dispõe de dados que possam nos informar o número da frota de tratores do município? Segundo, qual o número de tratores que compõem a frota que presta serviço junto aos agricultores locais e que pertence à Diretoria da Agricultura? Terceiro, qual o número de atendimentos com o programa agrícola nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014? Além desses questionamentos, requeiro o envio para esta Casa de Leis do documento que normatiza a utilização dos tratores do programa Patrulha Agrícola no município e a cópia da lei municipal que cria o referido programa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 72. Solicita informações sobre a creche do Bom Pastor. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, considerando a indicação número 194, de agosto de 2013, dos nobres colegas vereadores Gilberto José de Oliveira e Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, considerando a emenda orçamentária do ano de 2012 para o exercício de 2013, de autoria do nosso mandato, no valor de R$ 130 mil, para ampliação e adequação da creche do Bom Pastor, considerando abaixo assinado anexo, contendo 87 assinaturas de pais e mães de alunos da creche, considerando a situação precária que se encontra a creche do Bom Pastor, considerando a extrema preocupação de todos que utilizam aquele equipamento público diariamente, incluindo os funcionários municipais, solicito, junto à prefeita municipal, resposta para as seguintes perguntas. Primeiro, a documentação do terreno já foi regularizada? Segundo, já existe um projeto desenvolvido para a reforma e adequação da creche? Terceiro, a prefeitura já dispõe de data para iniciar as obras? Quarto, qual o número de alunos compõe a creche na presente data? Quinto, qual o número de funcionários que ficam diariamente no local? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 73. Solicita informações sobre as câmeras de vigilância espalhadas pelo município. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a prefeita municipal para que nos informe a respeito das câmeras de vigilância espalhadas pelo município em contrato firmado entre a prefeitura e a empresa Consegue Monitoramento de Imagens Limitada, tendo em vista as informações que têm chegado junto ao mandato devido ao retorno que esse monitoramento tem dado em ocorrências do município. Solicito junto à Prefeitura Municipal resposta para as seguintes perguntas. Primeiro, quantas câmeras estão em funcionamento em toda a extensão do município? Segundo, qual a última data de renovação do contrato junto à empresa Consegue encaminhar a essa Casa de Leis cópia do último contrato? Terceiro, a empresa Consegue tem feito a atualização dos equipamentos, haja vista novos e mais modernos equipamentos no mercado? Quarto, a prefeitura tem um diagnóstico do custo-benefício das câmeras junto às melhorias na segurança da cidade? Se sim, encaminhar a essa Casa de Leis. Quinto, qual o número de ocorrências já foram resolvidas tendo em vista a utilização das câmeras? Sexto, em reunião do programa Prefeitura Vai ao Bairro, realizada no dia 2 de abril de 2013, no bairro da Vila Moraes, bairro dos Pintos, a administração municipal se comprometeu em instalar câmeras no referido bairro. As câmeras já estão instaladas? Essas instalações já têm trazido resultados junto aos órgãos de segurança do município? Além desses questionamentos, peço por gentileza o envio de todos os comprovantes de pagamento da Prefeitura junto à empresa Conseg, do início do contrato até a presente data. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 74. Solicita informações sobre o despejo de lixo em local inapropriado. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos informe a respeito do episódio divulgado pelo jornal Folha de Piedade, que dá conta do despejo de lixo em local inapropriado pela Prefeitura Municipal no dia 27 de maio de 2014. Considerando que no dia 26 de maio, um dia antes da divulgação do episódio, a Câmara Municipal havia aprovado o projeto de lei número 25 de 2014, que trata sobre suplementação na ordem de R$ 745 mil para ampliar o tempo de vida útil do atual aterro sanitário. Considerando que a administração municipal já tinha conhecimento das condições que está sujeito o atual aterro sanitário. Considerando que na própria nota de esclarecimento divulgada a respeito do assunto, a Prefeitura diz do esforço que tem feito junto à CETESB para resolver a situação. Considerando que o despejo de material no matadouro municipal contamina outra área pública. Considerando que esse feito é de grande gravidade, extrema gravidade, quando se trata de crime e contaminação ambiental, perguntamos, primeiro, a CETESB havia autorizado o despejo de lixo residencial no antigo matadouro? Segundo, qual foi a diretoria municipal e o seu diretor responsável que autorizou o despejo do material no antigo matadouro? Terceiro, no local que foi despejado o material, há nascentes e córregos de água. Esse material foi descartado em cima dessas fontes de água? Quarto, quantos carregamentos de material foram despejados no local nos últimos dias? Quinto, esse material já foi retirado do matadouro público após a ampla e polêmica divulgação do episódio? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014. Vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 75. Solicita informações sobre o contrato da Prefeitura com a empresa Castelucci Figueiredo e advogados associados. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a Prefeita Municipal para que nos envie novas informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa de assessoria jurídica Castelucci Figueiredo e advogados associados. Considerando o polêmico contrato entre a administração municipal e a empresa Castelucci, que já foi tema de requerimentos aprovados por essa Casa de Leis, considerando o findar desse contrato, considerando o alto valor pago pela administração junto a essa empresa, considerando o papel do legislador em fiscalizar os atos da administração, considerando que, segundo a Prefeitura, tem divulgado, esse contrato trouxe benefício junto à administração municipal. Considerando que esse contrato em outras cidades tem sido alvo de investigações por parte do Ministério Público ou mesmo das câmaras municipais locais. Considerando que o Ministério Público recomenda não fazer contratos dessa natureza. Para que possamos acompanhar esse contrato e levar as informações junto à população, pergunto. Primeiro, qual o resultado financeiro esse contrato já trouxe até a presente data junto à Prefeitura? Qual o valor? Segundo, o valor que já foi pago à empresa é dinheiro vivo do caixa da administração municipal? Recurso de qual setor? Terceiro, como é feita a recuperação dos créditos prometidos pela empresa? São ações judiciais? Essas ações judiciais já estão transitadas e julgadas? Quarto, o município corre risco de não conseguir recuperar os créditos prometidos no contrato pela Casteluc? Quinto, a administração municipal considera esse contrato como um contrato de risco? Sexto, os encargos, por hora não pagos pela Prefeitura junto à Receita Federal e INSS, são encargos que correm riscos de ter que serem pagos em outro momento junto a esses órgãos oficiais? Sétimo, em caso de ações judiciais do INSS e Receita Federal contra a administração municipal, solicitando o depósito desses recursos por hora não depositados pela administração, nesse caso, a empresa Casteluc se responsabiliza em defender a Prefeitura sem onerar os cofres públicos? Além desses questionamentos, peço por gentileza o envio de todos os comprovantes de pagamento da Prefeitura junto à empresa Casteluc do início do contrato até a presente data. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014. Vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 76/2014. Solicita informações ao Executivo. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, atendidas as demais disposições regimentais, seja enviado ofício à prefeita do município, solicitando-lhe que preste a essa casa as seguintes informações. Primeiro, conforme se constatou, está sendo realizado um empreendimento imobiliário na rodovia SP-79, que liga Piedade a Sorocaba, próximo ao local onde se situa o aterro sanitário, o que tem gerado preocupação deste vereador e de inúmeros cidadãos, no que diz respeito à segurança quanto ao acesso a tal local, mesmo porque é muito grande o movimento de veículos na SP-79, considerando-se ainda que o local encontra-se entre duas curvas com pouquíssima visibilidade, estando localizado em uma com um acentuado declive, já tendo ali ocorrido acidentes. Segundo, diante do fato acima, indagamos o seguinte. A. Da rodovia, é possível visualizar serviços de terraplanagem que estão sendo feitos no local. A Prefeitura Municipal tem conhecimento de qual empreendimento está sendo realizado? Que providências foram tomadas junto à diretoria de obras? B. O Departamento de Estradas e Rodagem já se manifestou quanto à aprovação de acesso para o local? As normas técnicas estão sendo obedecidas? Plenário Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 77. Solicita informações sobre o convênio entre a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, CAT, e a Diretoria Municipal de Agricultura. Senhora Presidenta, considerando que a Diretoria Municipal de Agricultura ocupa um prédio pertencente à Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, CAT, órgão da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, considerando que essa ocupação é legitimada por meio da celebração de um convênio entre as partes, o qual permite o uso do espaço pelos funcionários municipais, bem como a representação do nome Casa da Agricultura. E considerando que na página da Prefeitura Municipal de Piedade, na internet, na pasta Diretoria de Agricultura, há um link para convênios do governo estadual, onde representamos a Casa da Agricultura. Porém, ao clicar, aparece somente a informação de que a página não existe. Requeiro à mesa, requeiro à senhora prefeita municipal e ao diretor do Escritório de Desenvolvimento Rural de Sorocaba, obedecidas as formalidades regimentais, que seja esclarecido a esta Casa de Leis se esse convênio existe e, se sim, que nos enviem cópia dele. Justificativa. No pleno uso de minhas atribuições e prerrogativas no mandato de vereador, faço tais questionamentos. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 98. Senhora Presidente, solicito à Senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de disponibilizar um semáforo na bifurcação da Rua Capitão Moraes, em frente ao posto Brasília. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014, Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 99. Senhora Presidente, indico à Senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar dois semáforos de pedestres na Rua Abdala Marum, entre as duas agências do Banco do Brasil, e outro na Capitão Antônio Loureiro, entre o Banco Santander e o Bar do Duda. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2014, Vereador Eldo Sertori.
Não havendo mais matéria, as indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Cláudio Eduardo Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Eu subo nessa tribuna para, principalmente, falar sobre o que aconteceu semana passada no Matadouro Municipal, que é um espaço que deveria estar sendo usado pelos pecuaristas desse município. É um espaço onde quem cria seu gado, quem cria seu porco, quem cria os animais que muitos de nós consumimos, é o espaço onde esses animais deveriam estar sendo abatidos, deveriam estar sendo desossados, limpos e tudo mais, para ajudar os pecuaristas, para ajudar os criadores do município. E o que a gente viu lá foi o total descaso do Poder Executivo em jogar lixo lá, em contaminar aquela área. Eu estive lá hoje, naquela área do Matadouro, e não encontrei ninguém, só encontrei mosca e resíduos desse lixo que foi deixado lá e que foi tirado às pressas. Mas aí eu pergunto, será que esses resíduos seriam retirados à pressa, do jeito que foi, se não tivesse sido noticiado pela imprensa e se não tivesse sido tão comentado e repercutido tanto igual repercutiu? Então, fica essa pergunta, fica esse meu questionamento e aproveito para agradecer os vereadores todos que ajudaram aqui, que aprovaram o nosso requerimento junto com o vereador Geraldo, porque a gente quer saber quem que autorizou isso, quem em sã consciência que autorizaria despejar lixo num local que não é apropriado para isso, o lixo que vai gerar chorume, vai gerar resíduos tóxicos, metais pesados, vai gerar problema para a água, vai contaminar o solo, vai contaminar o ar. Então, o lixo tem que ser bem tratado, a gente tem que ter mais consciência. E mais uma vez, é mais uma atitude que eu falo aqui, que confirma o que eu disse no dia da sessão solene aqui, sobre o descaso e sobre o que a diretoria de agricultura tem feito. A inoperância dessa diretoria, a incapacidade dessa diretoria de trabalhar num rumo justo, num rumo certo para o município, em ajudar realmente os agricultores, ajudar os criadores, porque para mim a diretoria de agricultura erra em não apoiar esses pecuaristas, em deixar aquele matador do jeito que está. E quem quer que tenha sido que jogou o lixo lá naquele espaço, erra mais uma vez. Então, se foi da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente essa ordem de jogar o lixo naquele espaço, além de não apoiar os pecuaristas do município, está utilizando aquilo lá para depósito de lixo. Então, fica aqui registrado o meu repúdio a essa atitude, e o meu inconformismo com isso, porque para mim isso é muito errado, isso não tem cabimento. E o outro requerimento que eu quero agradecer aos vereadores por terem aprovado aqui é sobre o convênio que a Casa da Agricultura, que é representada pela CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, ela deve ter um convênio celebrado com a Prefeitura. Para quê? Para que a Diretoria de Agricultura possa utilizar daquele espaço onde ela está atualmente e onde tem a maioria dos funcionários trabalhando lá pelo município, né? Apenas um funcionário lá que lá trabalha é do governo do estado, é da CAT. E assim, essa Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT, que é da Secretaria de Agricultura do governo do estado, ela dá uma permissão para que o município use aquele estabelecimento, aquele prédio, e use o nome Casa da Agricultura. Então a gente faz esse questionamento através do requerimento, porque a gente quer saber se realmente esse convênio está válido, se esse convênio está em dia, para a gente poder até cobrar mais trabalho dessa Diretoria Municipal de Agricultura, que anda tão fraca e tão ruim. E aí eu procurei na internet, eu procurei na página da Prefeitura, na internet, na hora que você entra na Diretoria de Agricultura, tem três links. Aí os três links dizem que a página não existe. Tanto o link para o convênio da agricultura, da diretoria com a Casa da Agricultura, o link de projetos e um outro link lá que é o terceiro, que eu não me lembro nesse momento. Mas os três links que tem na parte que caberia à agricultura dizem que não existe a página. Então, até a página na internet da Diretoria de Agricultura mostra que não existe trabalho por parte dessa diretoria. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de reportar aos nossos colegas e aos senhores presentes que na quarta-feira passada, o superintendente da CETESB esteve aqui em Piedade, fiscalizou o aterro sanitário e prorrogou por mais 6 meses o uso do antigo aterro sanitário e parabenizou o serviço executado no local do aterro sanitário. Que o trabalho de recuperação está sendo feito. E eu queria deixar um detalhe aqui, não vou colocar a situação do que aconteceu com o nosso lixo que foi despejado realmente no matadouro. Nós tivemos, todos sabem que a semana retrasada, nós tivemos um período de chuva fora de tempo e que prejudicou o trabalho da máquina no aterro sanitário, que estava colocando em risco a máquina e o maquinista, por causa de já estar quase no seu patamar. O local está muito inclinado. E nessa inclinação, com as chuvas que estavam ali, deixaram o lixo mais fofo e a máquina não estava conseguindo trabalhar. Mas nós temos um problema sério. Nós não teríamos aonde colocar o lixo de domingo, de segunda e de terça-feira por causa disso. Nós tínhamos que colocar o lixo em algum lugar, ou deixaríamos de recolher o lixo, que estaríamos também hoje criticando se a cidade ficasse 3 dias suja com os lixos na porta das casas. Também não era viável. Aí, numa reunião emergencial na prefeitura, não participei, mas fui atrás de informações, na segunda-feira eles decidiram,
por colocar o lixo temporariamente até que o tempo se estabilizasse no matadouro. Por que no matadouro? Porque no matadouro já tinha sido, o solo já tinha sido preparado para que ali fossem executados os animais, e onde foi colocado o lixo é onde eram despejados os restos dos animais abatidos lá. Então foi uma situação emergencial que eles teriam que resolver esse problema de imediato, não poderia esperar, e foi colocado ali, tanto que como na segunda não choveu, na terça também não estava chovendo, na quarta-feira já foi possível retirar do local e colocar no local apropriado. Concordo com o nobre colega, não foi um local correto, não foi autorizado para que se fosse feito isso, mas numa situação emergencial, para deixar a nossa cidade sem, 3 dias sem recolher o lixo, eles optaram por esse procedimento. Lembrando também que, não querendo polemizar, mas no final do mandato passado, um terreno da prefeitura, que houve até uma denúncia do nobre colega Adilson Castanho, foram despejados mais de 200 caminhões de lixo e entulho num local também inapropriado. E só que a questão, lá foi deixado. Quem tirou o entulho foi a administração atual, agora que retirou 200 caminhões daquele local. Não justifica o que aconteceu. Mas se é para colocar os pontos nos i, nós também vamos colocar. Agora uma notícia, eu acho que vai agradar a toda a população. O Poder Executivo está fazendo a maior ação até hoje vista no nosso município, de regularização fiduciária urbana. Estivemos em reunião com o Poder Executivo e eles nos colocaram aqui algumas ações a respeito de regularização que nós sempre cobramos nessa tribuna, os nobres colegas da gestão passada também sempre cobraram, eu sou testemunha disso, os nossos colegas de hoje também cobram, e o Executivo está fazendo isso. Nos Paulas e Mendes 1, estão 56 imóveis sendo regularizados. No Bom Pastor, que eles chamam Bom Pastor 2, 34 matrículas de imóveis estão sendo regularizadas. E até o final do ano, a equipe que está sendo nomeada para fazer, que está fazendo esse trabalho, tem como meta a cumprir Jardim Sinibaldi com 208 matrículas, loteamento do Zé Pinto com 125 matrículas e no bairro do Butuca, 330 matrículas, totalizando este ano 753 matrículas de imóveis. Foi aquele projeto de lei que nós aprovamos há 3 semanas atrás, onde permitia que o município intervisse e começasse o procedimento de regularização desses imóveis. Nós temos previsões para o ano que vem, para encerrar a parte urbana, para começarmos, então, a parte da zona rural. Espero que tudo ajude, todos colaborem, para que até o final do ano nós realmente possamos colocar essas 363 famílias numa casa que elas possam falar que são suas. E eu peço o apoio de todos os vereadores, que a gente se esforce ao máximo para que, junto ao Poder Executivo, essas metas sejam cumpridas. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Mais uma vez venho a esta tribuna para a gente tratar dos assuntos de grande relevância do nosso município. Primeiramente, em relação à questão do matadouro, né, o local onde foi usado para o depósito de lixo por 2 ou 3 dias. Também quero deixar bem claro, fui até questionado perante a mídia e também, segundo me falaram alguma coisa na rede social, que jamais compactuo desse tipo de atitudes que vem confrontar o nosso meio ambiente. Não é esse o caminho. A gente sabe que muito mais problemas virão em nosso município, porque são inúmeros anos que o município ficou sem receber o devido trabalho no que diz respeito à coleta dos lixos, né? Temos um aterro sanitário precário, creio que na época em que se deu a desapropriação, o uso da área, a projeção de 17 anos que era o uso daquela área, e infelizmente a manutenção não foi feita da maneira correta. É uma grande verdade, né? E a gente sabe que o lixo, a cada dia que passa, ele aumenta. O trabalho de conscientização também, se existiu, foi muito pouco no decorrer de todo esse tempo, e está aí o caos, né? Mas não sou jamais favorável a se descartar lixos em locais menos apropriados do que o próprio lixão, que, ao meu entender, também o lixão não é nem um pouco apropriado, porque o governo passado também, no finalzinho de mandato, fez um trabalho para maquiar uma situação, envolveu um grande gasto de dinheiro público no esgotamento do chorume daquele local, contratando empresa para transportar do aterro sanitário para a ETE, para a estação de tratamento da Sabesp, o chorume do resto do lixo. Então a gente vê que isso daí vem se estendendo por alguns anos em nosso município. Essa é a grande verdade. Infelizmente, a bomba estourou na mão da atual administração. E nós, em parceria, né, atendendo aos pedidos, ao projeto, inclusive o nobre vereador Cláudio Nadaleto, Geraldinho, todos os vereadores aqui, da maneira mais rápida possível, aprovamos um projeto de lei que é exatamente nesse sentido. Porque eu sei que existem aí dois pontos muito complicados. O lixo tem que ir para algum lugar. Porque creio eu que se ele ficar na rua também é um grande transtorno. E os locais apropriados, mais próximos que temos, é Iperó, né, onde recebe o lixo, onde é uma indústria do lixo, onde é feito verdadeiramente um trabalho com o lixo, é muito caro, né? E certamente toda a administração se preocupa com a situação. Imagina o acúmulo de lixo, isso se deu na cidade vizinha de Sorocaba, que tem um poder econômico muito maior que o nosso, e enfrentou o mesmo problema, lixo jogado para a rua, protesto e assim por diante. Não estou aqui dizendo também que com um erro se conserta o outro. Jamais. Não é esse. Eu fui a pessoa que denunciei o mandato passado no que diz respeito também a depositar lixo em local inadequado. Então, jamais eu poderia mudar o meu entendimento, o meu ponto de vista. Mas, conversando com a prefeita, ela me falou com grande tristeza no coração que ela não sabia o que fazer naquele momento, e foi a medida de imediato que se tomou para que aquilo. Mas, como disse o nobre vereador Norton, ainda bem que de pronto a prefeita, né, atendeu as denúncias e retirou o lixo, diferentemente do governo passado, que foram inúmeras denúncias, e aí, ao invés de tirar o lixo daquele local, pelo contrário, aumentou-se ainda mais. A princípio levaram para uma área industrial, que é ali próximo à base da polícia rodoviária. Dali mudou-se ali para a estrada, conhecida como Estrada do Funil, remanejou de um lado para o outro e não deu solução. O atual governo foi quem tomou as medidas e foi uma denúncia que eu fiz. No que diz respeito ao matadouro, coisa de origem do nosso município, que a vida toda existiu, né, o bairro Paulo Azimendes antigamente era conhecido como matadouro, devido a esse trabalho, esse segmento que sempre existiu no nosso município. É fato, é verdade, e eu também fico muito triste por aquele local estar da forma que está. E eu fui uma das pessoas que na administração passada busquei pessoas do segmento. Cheguei a fazer 2-3 reuniões no gabinete do prefeito, levando, né, essas pessoas interessadas do segmento de frigorífico e assim por diante, para retomar as obras naquele local. Né, e as obras de adequação que também existem ali dentro daquele espaço, exigências por parte da CETESB, adequações necessárias a ser feitas, que eu acho que é do conhecimento de todos que acompanham a administração. Então o serviço foi paralisado realmente, mas no governo passado. E lá não se fez nada, como também não vamos falar que foi feito nesse. Mas é um caminho que eu acho que a gente tem que dar as mãos e tentar reativar aquilo dali. Porque o município precisa e muito. Né? Não estou aqui eu afirmando nada, mas é fácil de se imaginar que ainda existe o abate clandestino dentro do nosso município, pelo não funcionamento desse local adequado. A questão do lixo, eu não sei quanto foi, está aí sendo questionado através do requerimento, a quantidade, mas posso garantir que não é nem um pouco perto do que foi feito na gestão passada. No descarte também e lugar impróprio. Como volto a dizer, não estou aqui dizendo que se conserta um erro com outro. Mas é uma verdade, é fato, da mesma forma que a mídia divulgou o acontecimento dessa administração, também divulgou da administração passada. Né? E nada foi feito. A grande verdade é essa. E o problema do lixo é problema, não só para nós, como para vários municípios. Então é uma força-tarefa, é bom que essa discussão aconteça e nós temos que tomar os caminhos melhor para a questão do meio ambiente do nosso município e para os munícipes também. A regularização fundiária foi falada aqui pelo nobre vereador Norto. É uma das coisas que eu bato e debato bastante, porque eu acho que esse é o caminho. Um município que não é organizado jamais será um município reconhecido a nível estado, a nível federal, com verbas de melhoria. Mas o que me traz à tribuna nesta noite é a questão do relatório feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relevantes às contas do exercício de 2012. Vou ler alguns pontos aqui. Relatório da inspeção em loco realizada pela Unidade Regional de Sorocaba. Planejamento das políticas públicas. Olha o que diz o tribunal. Plano de gestão integrada de resíduos sólidos, ainda não atendido. Isso foi no ano de 2012. Né? Primeiro apontamento. Plano de resíduos sólidos, ainda não foi atendido. Aí do controle interno, inexistência de regulamentação, não apresentação de relatórios periódicos, alteração orçamentária sem a edição de lei específica. É nesse ponto que eu quero chegar. Alteração orçamentária, ou seja, alterar o orçamento municipal, ultrapassar os 10% da permissão e não vir para esta casa. Total desrespeito com os vereadores, total desrespeito com essa casa de leis e infringindo a lei maior. Classificação imprópria da modalidade de licitação, contrato sem prazo determinado, desatendimento às instruções deste tribunal. E na questão do que pode e o que não pode um prefeito fazer de livre e espontânea vontade, né, já tem dentro do nosso município a permissão para que qualquer prefeito no exercício do cargo, ele possa remanejar dentro do orçamento municipal o limite de 10% do dinheiro. Ou seja, ele pode de livre, espontânea vontade, escolher como ele vai gastar esse dinheiro, para contratar, para comprar, para isso e para aquilo. Só que isso não aconteceu no mandato passado. E aqui diz: o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável às contas, tendo em conta as irregularidades constadas no item B, 1 e 1. Resultado da execução orçamentária: abertura de créditos adicionais de 27,82% em volume superior ao autorizado, que é 10%, infringindo o artigo 42 da Lei Federal, remanejamento orçamentário sem autorização legislativa específica, em afronta ao artigo 167 da Constituição Federal e da jurisprudência desse tribunal. Eu acho que não precisa falar mais nada. A leitura esclarece qualquer ponto. O prefeito fez e desfez, sem respeitar essa casa de leis. E eu bati muito nesse sentido, denunciei por várias vezes que nós fomos ludibriados. As recontratações, como citei nessa tribuna já, a questão da empresa de médicos que foi para a Santa Casa de Misericórdia, como que se fez isso? Foi negado nesta casa, foi acertado por fora e a empresa continuou. Como inúmeros outros contratos que certamente virão à tona. E quero pedir encarecidamente, sem fazer uso político da situação, que aqui é bem claro que ele já errou. Que nós, vereadores, tenhamos vontade, disposição de ir até o final disso daqui. Porque isso daqui é muito grave. Vamos admitir que dois prefeitos, caso acontecesse dentro do nosso município, com essa mesma vontade, lidaria com 72% mais ou menos do orçamento sem pedir autorização para esta casa. Nós a lei autoriza 10, ultrapassou em 27,8. Se a gente pegar dois mandatos de 4 anos e fizer isso daqui, para que serve a Câmara Municipal de Piedade? Fica aqui o meu questionamento e eu acho que nós temos que fiscalizar. Ir a fundo, como já bem disse, mais dia menos dias, as coisas voltam para esta Casa de Leis. E principalmente o que diz respeito ao dinheiro do município de Piedade. Então, por isso que nós aprovamos a maioria dos requerimentos e nós queremos sim que fiscalizem a atual administração. Como nós fiscalizamos a passada e que isso, só para concluir, nobre presidente, por gentileza, e que isso perdure nessa Casa de Leis. É isso que um vereador tem que fazer. Agora, não com dois pesos e duas medidas. Temos que fazer sim. E no que tiver errado a atual administração, eu serei o primeiro a apontar também. Espero que não. Espero participar com o meu mandato no sentido de orientar naquilo que eu sei e fiscalizar naquilo que eu acho que pode vir trazer problemas futuros. Porque eu, como vereador, por inúmeras vezes, fiz apontamento nessa tribuna, fiz requerimento e aqui fica provado que não fui atendido. E está aqui as contas deles para ser julgado. E graças a Deus, Deus me concedeu e a população também confiou. Eu voltei a essa Casa de Lei e vou ter o prazer de analisar com muito carinho a conta. Era só, muito obrigado.
Vereador Alexandre Freire Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, mesa constituída, população aqui presente, imprensa, boa noite. O que me traz esta tribuna também é para falar a respeito do lixo que foi colocado lá no matadouro. Assim que soube da notícia, realmente causa um espanto, e fui buscar as informações para saber o porquê disso. Porque me estranha muito, né, que isso tenha sido feito. E aí, primeira coisa que eu pensei, por que foi feito? Aí nós vamos buscar as respostas para saber. O motivo aqui já foi explicado pelo nobre colega Norton, né, o motivo da chuva, que não tinha condições do maquinista trabalhar, corria o risco de morte no local, da máquina, tudo isso. E tinha que ser feito o recolhimento do lixo de 3 dias no município. E tinha que ir para algum lugar. Né? Não foi uma ação sem pensar, foi uma ação que foi obrigada a fazer. Porque de tudo que foi citado aqui, de toda a preocupação que a atual administração tem tido com a regularização, com o acerto daquele aterro sanitário que está sendo utilizado agora, né, o lixão, de tudo que ele sofreu nos últimos 4 anos na administração anterior, das condições que ele foi deixado para nós e todo o trabalho que a atual administração tem feito, por que que ela ia fazer uma ação dessa para estragar tudo que ela tem feito? É porque não havia uma outra fórmula para fazer. Só existia essa maneira de resolver o problema. Né? Então buscamos essas informações junto, diretamente, com a chefe do executivo, que nos passou com muita tranquilidade, que foi uma decisão difícil de ser tomada, mas que tinha que ser tomada. Porque ou era depositar lá, no antigo matadouro, ou era deixar todo o centro da cidade e mais alguns bairros aqui próximos ao centro, sem ter o lixo recolhido de todo um final de semana. Né? Então, teve que se fazer uma opção. E a opção que foi feita foi essa. Então, né, para deixar bem claro sobre isso, e também uma outra pergunta, né? Quem deixou esse aterro nessas condições? Nós, quando assumimos aqui, e a prefeita assumiu, já estava nessas condições. Ela tinha conhecimento, já sabia do problema, e desde o primeiro dia ela tem trabalhado nisso. Tanto que, está aqui no jornal, nota 3.5 foi dada anteriormente para a situação do aterro sanitário. Esse ano ela recebeu 7.2. Só do bom uso do trabalho feito pela administração atual lá, conseguiu elevar-se, conseguiu agora que fosse ampliado por mais 6 meses a utilização dele lá, por conta do bom trabalho que tem sido feito. Né? Então ganhou essa sobrevida de 6 meses. E é por isso que a gente tem a tranquilidade de que a decisão foi feita. Não foi fácil, tenho certeza disso, porque sabia-se que não era o local apropriado, mas foi o local onde causaria o menor problema. Né? Não foi num lugar... joga em qualquer lugar aí. Não foi dessa forma. Foi pensado e tinha que ser feito em algum lugar. Foi escolhido o antigo matadouro. Era só. Boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores, boa noite. Bom, esse problema do lixo eu acredito que já foi resolvido, né? Eu acho que já aconteceu, já falaram o que foi feito, já criticaram, já também defenderam. E o que é importante, que já foi resolvido. Não, espero que isso não aconteça mais, para que as pessoas que estão rezando para que aconteça tudo de errado. Né? Tem gente aí que garante que fica no pé do altar aí todo dia, rezando para o santo, que é tudo que é santo, pedindo para que a administração saia tudo errado. Tudo errado. Né? Pedindo para que tudo de mal aconteça no nosso município, para eles ficarem dando risada e subir nessa tribuna e falar o que eles devem falar, né? Mas o Cristo agora está sendo também a casa da agricultura. Eu até acredito, até concordo com o nobre colega que a casa da agricultura está meio devagar, sim. Mas também não pode lembrar que na gestão passada teve alguém que trabalhou dentro lá também e também foi a mesma lástima. Não resolveu nada. Não resolveu nada o problema lá. Então não tem que ficar falando, pode até falar, mas também que seja claro que quando a pessoa trabalhou lá dentro, também não resolveu nada, porque eu estive fora e eu estive vendo o que estava acontecendo. Do mesmo jeitinho, não mudou nada. Se não melhorou, também não está da mesma coisa. Então, não adianta a pessoa vir falar aqui e acontece. Olha, eu não tenho muita sorte, mas toda vez que eu fui vereador, quarta vez, eu enfrentei cada batalha, enfrentei, caçamos o vereador, demos suspensão para o vereador, já o vereador vinha armado dentro da Câmara, outro vinha com dois seguranças do lado, e olha, não me deu medo, não me deu medo nenhum, porque eu enfrentei mesmo, e não tive medo. Agora, o problema maior que está acontecendo, eu acho que eu não tenho muita sorte, que às vezes o vereador vem lá, não sei, vem ser candidato aqui, é eleito e ganha e fica do mesmo jeito. Eu não tenho muita sorte. Eu tenho que largar a mão mesmo. Eu tenho que largar a mão, estou vendo que tem que largar a mão. Porque primeiro eu tenho que analisar os fatos que aconteceu para depois vir falar na tribuna. Então, eu acho que eu não tive muita sorte. E eu acho que não vou ter mais sorte, porque eu acredito que daqui dois anos, que tem mais que para mim ficar aqui dentro, eu vou simplesmente deixar para quem tem mais estômago para isso, porque eu já estou, já está, basta. A minha preocupação dessa tribuna é sobre um requerimento também que eu fiz, que está aqui na casa, que está saindo uma obra no lugar que não é indivíduo. Indivíduo por causa da DR. Por causa do trânsito que a DR tem que tomar as providências. Conversando com o vereador Adilson, tem uma indústria saindo, já tem uma indústria, uma fábrica grande que já está saindo carreta de lá. E o fluxo de caminhão vai ser tão grande. Se nós não tomarmos uma providência, porque depois de sair a ADR não toma providência. Enquanto não morrer primeiro, segundo, terceiro, quarta pessoa lá, ninguém vai tomar providência. Então eu acho que nós temos que mandar um documento para a ADR, cair em cima da ADR, para que antes de sair essa construção, ou a ADR tem que tomar essa providência.
Permite uma parte?
Pois não.
Muito obrigado. Acho que muito oportuna a fala do nobre vereador, e é um local bastante preocupante. Vale lembrar também que o nobre vereador Guinho fez essa reivindicação junto ao DR, um órgão ali do Estado, né, junto com o secretário, a pessoa responsável, que é o senhor Clodoaldo, levou esse problema ao local que o nobre vereador fala, nas proximidades ali mesmo do lixão, entrada conhecida como a entrada do Gessé. Existe ali o início, né, de um condomínio industrial, e realmente é muito precária aquela estrada, e devido a mais uma movimentação de terra, coisa que está acontecendo no local, certamente o trânsito vai ficar complicado. E também temos que lembrar que a obra de encerramento do aterro sanitário também vai dar movimento de caminhões e assim por diante. Muito obrigado, nobre vereador.
Obrigado. Então, a preocupação é grande. Você está vendo aí a confirmação do vereador Adilson, que a preocupação ali é muito grande. Então, o que nós temos que fazer? Fazer um requerimento, um documento, direto para o departamento de rodagem, né, da DR, que tome as providências antes que aconteça coisa terrível, porque ali já é um lugar perigoso, que todo mundo sabe que já aconteceu acidente, já morreu gente ali, você vê cruz ali do lado ali. Então, eu acredito que nós vereadores, pelo menos que fique registrado nessa casa aqui, de leis, que os vereadores estão preocupados com a situação. Se eles não fizerem, nós vamos lavar a nossa mão. Nós vamos fazer a nossa parte. Agora, se não acontecer, se fizerem e do jeito que está lá, não tem jeito, não tem condição. Alguma coisa tem que ser feita. Só que, se não fizerem, nós lavamos as mãos. Lavamos as mãos. A nossa obrigação está aqui registrado nessa casa, a preocupação nossa. E nós vamos fazer documento e mandar em cima da DR, para que eles tomem a providência. Então, é isso que eu queria falar. Obrigado.
Consulto os senhores vereadores para dispensa do intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Eldo Sertori.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 26 de 2014 do Executivo da denominação à creche do bairro dos Oliveiras e Tenórios, Centro Municipal de Convivência Infantil, Sensei Maria Aparecida Tenório. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 26. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de junho de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 26. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 2 de junho de 2014. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, primeiramente venho a esta tribuna dizer que sou favorável ao projeto de lei, né, no qual dá nome à creche ali no bairro Oliveira, Tenórios, e dizer também que com esse projeto de lei, embora seja só a introdução do nome, mas é prova que aquela unidade está em funcionamento, que mais um problema da administração passada ficou solucionado, né? A obra estava ali inacabada, faltava energia e outras coisas, né? Foi uma conquista daquela população, creio que também do nobre vereador Geraldinho, carinhosamente chamado, que sempre batalhou, lutou. Associação de moradores daquela localidade, ou seja, então, com isso daqui a gente vê que a administração não é minha, não é da prefeita, é da população. E aqui fica, com esse tipo de projeto de lei, que é um projeto de continuidade, fica a mostra que sozinho ninguém resolve o problema de um município. Que temos que ter continuidade de trabalho. Que nós, vereadores, temos sim que trabalhar em cima, né, a questão de críticas, requerimentos, documentos, mas sim, com a grande verdade, o interesse na maioria, o interesse na nossa população. Esse é o grande ponto, né? Então fica aqui o meu voto favorável. E peço o apoio a todos e também parabenizando, aproveitando para parabenizar a família no qual a pessoa que está como o nome que essa escola, que essa unidade escolar carregará para o resto da vida, que é Maria Aparecida Tenório. O sobrenome aqui já diz tudo, são famílias daquela origem, uma família bastante numerosa e com grande participação em nosso município. E também aproveito para dizer que, embora tenha sofrido e vem sofrendo críticas, a administração, no que diz respeito à diretora que representa a pasta em nosso município da educação. Mas também fica aprovado que é a pasta que mais tem trazido obras e melhorias para o nosso município. E se Deus quiser, assim vai ser, que a grande preocupação, não só minha, como da maioria, é a questão da educação, do ensino em nosso país. E sabemos nós que para que isso aconteça, nós temos que valorizar os profissionais da área. E é nesse sentido que nós vemos fazendo indicações e buscando, sim, da melhor forma, atender esses profissionais. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Moção número 2 de 2014 do vereador Adilson Castanho. Congratulações aos karatecas piedadenses. A moção já foi lida. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Moção de congratulação número 2. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade da presente moção. Sala das Comissões, 2 de junho de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação da moção. É o parecer. Sala das Comissões, 2 de junho de 2014. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, vereador Cláudio Nadaleto.
Senhora presidente, peço licença das formalidades e, como fui citado aqui indiretamente pelo vereador Nelson, eu quero dar a explicação pessoal. Bom, o vereador, na fala dele, ele coloca que, indiretamente, né, tacitamente, ele coloca que a gente reza pelo mal, a gente reza para o santo, para fazer o mal pela cidade. Eu nunca fiz isso, e isso aí para mim não serve, porque eu acredito que quanto melhor a cidade for, mais proveito a população vai tirar disso, e mais melhorias vão chegar a todos os munícipes. Então, é importante que a cidade vá bem, que o município todo vá bem, e que a gestão pública vá bem, tanto o judiciário, quanto o executivo e quanto o legislativo. Isso aí é bom para todo mundo. É o que eu quero, é o que eu peço. Se eu rezo, é para isso. É pelo bem do município de Piedade, é pelo bem dos agricultores, é pelo bem dos catadores de material reciclável, é pelo bem daqueles que criam seu gado e que muitas vezes têm que usar de uma árvore para pendurar um animal e não pode abater aqui no município, ou tem que mandar para outro município. Então a gente pede para que as coisas vão bem. Mas além de pedir para que vai bem, eu trabalho para que as coisas vão bem. Eu não trabalho fazendo qualquer coisa ruim para alguém. Eu tenho essa consciência tranquila, cristalina. Então, que fique registrado aqui que eu não tenho essa posição, eu não tenho esse tipo de procedimento, e quem me conhece sabe disso. Tanto que sabe que confiaram em mim, mesmo sem eu ter um parentesco aqui em Piedade, sem ter qualquer parente de sangue, sem ter qualquer amigo aqui. Eu fui trazido por um amigo, mas só tinha ele. E eu estou aqui eleito. Depois de nem 2 anos que eu fui, que eu estava no município, eu estava eleito. E os agricultores que eu fiz contato na Casa da Agricultura, onde eu não tinha um cargo de chefia, não tinha qualquer cargo de comando, a gente fez um trabalho com os agricultores, e esse trabalho me credenciou o apoio desses agricultores. Eu conquistei o apoio deles, que levaram eu, enquanto candidato, na casa de muita gente para pedir voto, e referendaram o voto, pediram voto para mim. Será que foi porque eu fiz mal para eles? Será que eu fiz coisa ruim para esses agricultores? Não foi. Com certeza não foi. Então, o trabalho que dá os frutos, o trabalho que dá as conquistas. E foi por esse trabalho que hoje a gente está aqui. Não foi fazendo coisa ruim. E se eu hoje estou cobrando coisas da diretoria de agricultura, é porque eu vejo omissão e vejo ineficiência daquela diretoria. E vejo mesmo. E não sou só eu que vejo. Pode perguntar para os agricultores. Eu continuo trabalhando com os agricultores enquanto engenheiro agrônomo. E eu estou sempre em conversa com eles, e muitos vão responder para a gente que a diretoria de agricultura é ineficiente e está parada. Cadê os projetos daquela diretoria? E não é pegar ninguém para Cristo, não. Não é questão pessoal, não é nada disso. Não tenho absolutamente nada contra o diretor de agricultura. Mas a gente cobra é trabalho. A gente cobra que uma diretoria do município agrícola, igual Piedade, ela seja, de fato, uma diretoria que trabalhe, uma diretoria que se empenhe e que ajude os agricultores, que promova a agricultura no município. E a gente está aqui é para ajudar, inclusive nisso. E estou à disposição do diretor, estou à disposição da prefeita. Se quiser qualquer ajuda minha nesse sentido, eu estou aí para colaborar. Obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Eu não citei nome de... alguém escutou eu citar nome de alguém aqui na tribuna? Por favor. Eu só quero que alguém erga. Qualquer um, não tem problema, não faço questão. Eu citei nome de alguém aqui? Não, pergunto. Agora, você serviu a carapuça ou vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. O que eu quero, que tenha um pouco de consciência, usar um pouco da consciência. Você saber que uma administração não é fácil. Se tudo miscuinha, se tudo erro que acontecer nessa administração vir aqui crucificar um, daqui a pouco quanto Jesus Cristo nós vamos ter que arrumar para crucificar? Eu acho que é assim, se a pessoa tem vontade de trabalhar... Você tem vontade de ajudar? Vá, convida um produtor, um vereador. Eu sou um cara deles. Falo, eu quero que você vá comigo. Se você não tem, às vezes, coragem de chegar na casa da agricultura e pedir lá, ver o que está acontecendo, convide, eu vou, eu tenho coragem. Eu tenho coragem para muito mais do que isso. Chegar lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos aqui, diretor, vamos ver o que está acontecendo aqui. Por que está acontecendo lá que não está indo o trator para passar a grade para aquele fulano? Por que não está acontecendo isso? Vamos lá conversar pessoalmente. Como eu já fui quantas vezes, tanto faz como fui para prefeito, qualquer diretor. Não, não tem, nós temos poder para isso. Agora, veja bem, falar aqui é muito fácil. Aqui é um, sobe aqui e fala. Vai ficar aqui, não vai resolver nada, não resolve nada. Você sabe disso que não resolve. Agora, se você chegar pessoalmente, cobrar, falar, não, vai ter que fazer, e você reunir, pegar os seus amigos, os vereadores que estão tudo do seu lado, que nós somos 13, não somos nem 10, nem 1, nem 2, nem 3, somos em 13 vereadores. Chegar lá e falar, está acontecendo isso? Você acha que eu vou ficar quieto? Jamais vou ficar quieto. Jamais vou ficar quieto. Eu vou estar junto com você, porque nós estamos defendendo uma causa só, aqui que é o nosso município. Aqui nós temos que lutar por o município. Agora, você falar daqui, não vai, ele só vai escutar o que vai acontecer. Amanhã está aí tudo que é página de Facebook, aí, essas coisinhas que estão saindo, mas não vai resolver problema. Agora, se você convidar eu, vereador Nadaleto, vamos lá na Casa da Agricultura, vamos lá na Educação, você pode convidar que eu vou com você qualquer hora que você quiser. Qualquer um, não é só qualquer um vereador, para resolver o problema do município. Porque a discussão aqui, se nós discutir aqui, ficar um discutindo com o outro aqui, nós não vamos resolver problema nenhum. Aqui nós não vamos resolver problema nenhum, aqui nós só vamos falar. O que resolve é botar no papel e chegar aí e cobrar do diretor, porque ele está sendo pago para isso. Não é só diretor da agricultura, qualquer diretor, ele está sendo pago para isso. Então ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer, porque se não trabalhar, não fica, como já aconteceu. Nós temos prova disso aqui, que já aconteceu no esporte aí, ué. Então, meus irmãos, meus amigos, meus colegas vereadores de Câmara, é isso que nós temos que fazer. Porque você fica aqui, nós vamos só ficar discutindo aqui, você não vai ficar quieto, também não vou. Você vai falar do seu modo, eu vou falar do meu modo. E isso daí não vai resolver problema nenhum. Então eu acho que o que nós temos que fazer é ter um diálogo, conversar com os vereadores e falar, vamos resolver esse problema porque está errado. Se a Casa da Agricultura está errada, vamos lá, vou junto. Faço questão de ir junto. É isso que é. O dever de um e o dever e mostrar para a população o que a gente está fazendo, o que nós vamos fazer. Porque daí eu sei que dá resultado, como já deu. Então é isso.
Não havendo mais inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, desejando a todos uma boa noite e Deus os abençoe.